Pirkei Avot, Ética dos Pais, Capítulo 1, Mishnah 1. Uma breve introdução. Pirkei Avot, Ética dos Pais, é diferente dos outros tratados, pois não há nele nenhuma halakhá prática ou alguma lei. Este tratado abrange somente sobre ética, moralidade e educação pessoal transmitidas a nós por nossos sábios de bênção da memória. Existem várias razões pelas quais esse tratado é chamado de Avot. Primeira, nossos sábios são chamados de pais, Avot, porque através da moralidade e as advertências que eles dizem aos homens, eles o trazem para a vida do mundo vindouro, e quem traz seu amigo ao mundo vindouro é considerado como se fosse seu filho. Segunda razão, uma vez que nesse tratado os patriarcas do mundo são mencionados de pessoa para pessoa, desde Moshe Rabbeinu até Rabbi Yehuda Hanassi, o compilador da Mishnayot, por isso que é chamado de Avot. Terceira razão, esse tratado é especialmente destinado para os pais instruir seus filhos como seguir a Torá e ensinar aos filhos de Israel a moral, justiça, temor ao céu e boas virtudes. Pergunta. Por que precisamente aqui nesse tratado a Mishnah começou com as palavras Moshe recebeu a Torá do Sinai? E tal expressão não foi mencionada em nenhum outro tratado. Isso deveria ser mencionado no tratado de Brachot, que é a primeira Mishnah. Para solucionar essa questão, temos que verificar as palavras do Rabino Ovadia de Bartenura. O Rabino de Ovadia de Bartenura responde da seguinte maneira: esse tratado não é lido como leis, e sim como moral e virtudes, como um homem se comporta com seu amigo, e como ele será uma pessoa melhor, e como os sábios gentios do mundo também escreveram livros de ensinamentos sobre as formas e éticas que o homem deve se comportar. Esse tratado inicia seus ensinamentos com as palavras Moshe recebeu a Torá do Sinai, para nos dizer que todas as virtudes e éticas encontradas nesse tratado não foram inventadas pelos sábios de Israel por conta própria, mas toda a ética e virtude dita nesse tratado foram ditas por Hashem a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, assim como todas as outras leis foram outorgadas no Monte Sinai. Primeiro capítulo, Mishnah 1. Moshe recebeu a Torá de Sinai e transmitiu-a a Yoshua, e Yoshua aos anciões, e os anciões aos profetas, e os profetas transmitiram aos membros da grande assembleia. Eles disseram três coisas: sejam tranquilos no julgamento, tenham muitos discípulos e façam uma cerca em torno da Torá. Ao transmitir a Torá de geração em geração, a Mishnah descreve o processo de Messirá, transmissão. As palavras Umsarua, transmitiram-a, ilustra um conceito próximo também da mesma raiz, Masoret, tradição. O sábio da Mishnah nos ensina que através do verbo Limsor, transmitir, que é impossível transmitir a Torá sem guardar a tradição. A tradição inclui todas as halakhot, costumes que foram ensinados por cada rabino aos seus discípulos. A tradição é a Torá oral, passada de uma geração para outra. É uma parte inseparável da Torá escrita. Se não fosse pela Torá oral, não se conheceria os detalhes dos mandamentos escritos em breve e sucintamente na Torá. Achamos, portanto, que a tradição não vem só facilitar a existência da Torá ou permitir viver com ela, mas é a entrega da Torá em toda a sua totalidade. Hoje em dia, algumas pessoas afirmam que, embora não observem todos os mandamentos, são, no entanto, tradicionalistas tradicionais. Na verdade, a pessoa que pratica exatamente como seus antepassados fizeram é o guardião da tradição. Mas se ele escolhe quais ensinamentos foram transmitidos pelas gerações anteriores e quais não, a definição de tradicional não lhe convém. A transmissão de pai para filho e de um rabino para seu discípulo é o vínculo que nos conecta ao Criador do mundo. Como se diz, eu, no profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 37, eu te trouxe na tradição de aliança. Ou seja, a tradição liga o homem com a Torá e conecta com a corrente das gerações. Somente manter a tradição e seu caráter completo pode garantir que o judeu não seja como uma folha caída sem casa, sendo levado para nenhum lado com os ventos do tempo. Não se pode deixar de notar o significado adicional do termo tradição, Masoret, Mussar, moralidade. A tradição e a moralidade são dois conceitos próximos que se reforçam mutuamente. A aceitação da Torá requer o controle de um modo de vida moral, bem como a restrição dos desejos e a correção das virtudes. A subordinação à moralidade e suas obrigações preservarão continuidade da tradição da Torá e a tradição continuará, não será quebrada. Continua a Mishnah. E os profetas transmitiram aos meios da grande assembleia. Os membros da grande assembleia eram um grupo de 120 anciões, entre eles profetas, que lideraram o povo no segundo templo. Eles foram chamados de membros da grande assembleia. Esse título lhes foi dado em virtude de uma das importantes regulamentações que eles fizeram, restaurando a coroa para sua antiga glória. Esses sábios, no texto da oração, na primeira Berachá da Amidá, corrigiram o título de Deus escrito por Moshe Rabbeinu, o grande Deus, o herói e o temível. Os membros da grande assembleia aprovaram que a grandeza de Deus é revelada ainda mais durante o exílio, quando as nações que escravizaram Israel, e ainda assim o povo de Israel continua firme. Este fato é um símbolo e um exemplo da atividade principal dos membros da grande assembleia, a restauração da sua antiga glória. Essa era a grandeza deles. Seu objetivo era garantir a contínua existência espiritual do povo judeu sob qualquer condição, mesmo em momento difícil. Continua a Mishnah. Façam uma cerca para a Torá. O significado da palavra cerca é uma vedação que preserva o que está dentro dela. Assim como uma vedação na fronteira marca o domínio do perigo, o lugar do qual o homem é deixado desprotegido, assim também o propósito das restrições da Torá é criar um limite para a pessoa para protegê-lo de cair em suas tentações, na falha ou no pecado. Ao mesmo tempo, a tarefa de proteger a construção de uma cerca está principalmente com a própria pessoa. Nem toda pessoa está ciente de suas fraquezas, sobre suas habilidades, seus pontos fracos. E, portanto, cada indivíduo é obrigado a santificar-se si mesmo com o que é permitido para ele, a aceitar limites que preservarão seu mérito espiritual em áreas que são fáceis para ele falhar. Os cabos adicionais em que ele se limitará são preservados para não vir a cortar os princípios tópicos da Torá. Esses segmentos existem, mesmo que sejam transparentes e invisíveis. Está escrito no profeta Ermial: o que não ordenei, não falei e não subiu no meu coração. Asher lo tziviti, velo amarti, velo alta al libi. Na tradução, no Targum, Yonatan Ben Uziel, ele explica o significado dessas palavras, que é o seguinte: o que não ordenei significa o que não ordenei na Torá. E não falei através dos profetas. E não subiu no meu coração, não foi a vontade perante a mim. Então, nesse versículo podemos ver que existem três partes da Torá. Primeira, o que é chamado de ordem, ou seja, está escrito na Torá. Segunda, o que é chamado de fala, ou seja, falar dos profetas. Terceira, o que não foi nominado nem como ordem, nem como fala, são todos os preceitos determinados por Hakamim. O ensinamento dessas palavras significa que existe um certo nível no serviço divino, que é desempenhar a vontade de Deus. Mesmo que não recebemos ordens explícitas sobre isso na Torá ou na profecia, mas sabemos que esta é sua vontade. Esta é a raiz de todos os preceitos rabínicos, pois sabemos que Chazal chegaram ao profundo conhecimento do Criador e conheceram a vontade dele, e com isso decretaram todos os seus decretos e ordenanças, chamadas preceitos de Rabanan. Foi esclarecido em outro lugar que a obrigação nossa no serviço divino são divididas em três partes. Primeira, um dever de um servo a seu mestre. Segunda, o dever de um filho para seu pai. Terceira, a obrigação de uma mulher para seu marido. De acordo com o escrito acima, parece-se dizer que os três diagramas mencionados nas Escrituras, que não ordenei, não falei e não subiu no meu coração, são três etapas na ligação e relacionamento entre Hashem e o povo de Deus, povo de Israel. Primeiro, o povo de Israel como servo de Deus. Isso é comparado ao dever de um servo a seu mestre e é comparado ao que eu não ordenei, que é escrito na Torá. Segundo, o povo de Israel é considerado como filho de Deus. Isso é comparado ao dever de um filho com seu pai, que é comparado ao que não falei aos meus profetas. Ou seja, todo o objetivo dos profetas é transmitir as palavras de Deus, do mesmo modo que um pai ensina a diverte seu filho para cumprir seus caminhos. Terceiro, o povo de Israel é considerado como a esposa de Deus. Não cumprir o que não subiu no meu coração, ou seja, fazer sua vontade, mesmo que as coisas não nos vieram explicitamente na Torá e pela voz da profecia, mas já que sabemos que essa é a vontade divina. E como Chazal disseram, qual é a mulher que faz seu dever, mulher que cheirá, é a que cumpre e é fiel à vontade de seu marido. Assim nós, ao cumprir os preceitos de Rahamim, cumprimos nossos papéis como a esposa de Deus. Consta no Talmud Avodah Zarah, página 35, folha A. Kitovim dodecha miyain. Dodecha, seu tio, se menciona aos preceitos de Rahamim. Yain, vinho, se relaciona aos preceitos da Torá. Disse o povo de Israel perante a Deus: Senhor do mundo, são bons para mim os decretos de Rahamim, mais do que os decretos da Torá. Ou seja, as palavras dos sábios são mais importantes do que a Torá. Segundo o citado acima, é explicado que os decretos de Rahamim são comparados à relação conjugal, na qual o auge da relação é quando um sabe a vontade do outro, sem que esse a expresse explicitamente. Assim também, os decretos de Rahamim não foram explicitamente ditos por ninguém, somente os Rahamim entenderam que essa é a plena vontade de Hashem. Sabe-se que o Gaon de Vilna diz que a Torá é o despertar a ligação com Deus feita pelo povo de Israel. Isso é a Torá oral. A Torá é escrita com o povo de Israel feita por Deus. Ou seja, a Torá oral desperta a ligação de Deus com o povo de Israel. E a Torá é escrita a ligação do povo de Israel com Deus. Esse é o caso aqui. A obrigação de fazer a vontade de Hashem, mesmo que não foi dito explicitamente na Torá oral e na palavra de Rahamim, somente na palavra dos sábios, é um dever de esposa do povo de Israel fazer a vontade de seu marido no céu. Boa noite, obrigado.